Mais uma vez, o virtual entra em conexão. Na edição de hoje, vamos falar sobre segurança e privacidade na web. Entender se realmente estamos protegidos dentro do universo virtual, se temos de fato uma privacidade na internet. Convidamos o professor de Sistemas de Informação da FUMETRO, Marcelo Cruz, e o aluno do sétimo período de Sistemas, Caio Viga, para debatermos mais sobre esse assunto. Eu sou Carla Kertlin, jornalista, repórter do Orb Drive News e apresentadora do Virtual. Recentemente, o Facebook foi investigado por estar divulgando informações dos usuários para empresas de telefonia. A rede social admite compartilhamento de dados em seus termos de uso. É uma rede social que sempre está passando por problemas de segurança. Quem é o maior culpado, professor? Os usuários ou a empresa?
Bom, na verdade, a gente tem que colocar uma questão aí. Quando a gente trata com dados de pessoas, tem alguns conceitos que a gente precisa estabelecer. O primeiro conceito que a gente estabelece é que as informações que estão armazenadas em qualquer que seja o meio, elas precisam seguir três pontos básicos. O primeiro seria a confidencialidade. A informação tem que estar disponível somente a quem tem direito a essa informação. A integridade, ou seja, a informação não pode ser modificada sem autorização. E a disponibilidade, a informação tem que estar disponível para quem tem autorização no momento que ela necessitar. Então, partindo desse princípio, se eu tenho alguém que usa os meus dados, ele tem que garantir que esses dados não vão ser acessados por pessoas que não têm autorização para poder acessar esses dados. O Facebook, como uma grande empresa que trabalha com conteúdo produzido por ela ou até mesmo pelos próprios usuários, ele entende que ele pode trabalhar essas informações da maneira que ele achar mais conveniente para ele. Mas o usuário também, por lado dele, ele tem que tomar a seguinte ciência: se eu estou colocando nessa rede social dados além daquilo que necessita, eu posso entender que eles podem usar também esse dado do jeito que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Mesmo eles tendo a política deles, como agora o fato no notebook foi manchete, que está se vendendo informações para as companhias telefônicas. O que a companhia telefônica pode fazer com esses meus dados, eu não tenho conhecimento, porque isso já foge da alçada do Facebook. Eu não sei qual que é o conteúdo ou o teor do contrato entre o Facebook e essa empresa de telefonia. E aí, se alguém invadir essa rede de telefonia, pegar esses dados e começar a monitorar aquilo que eu faço, o quanto que eu estou seguro nisso? Então, quanto mais o usuário se conscientizar que os dados deles estão expostos de alguma maneira, ele vai ter que selecionar aquilo que ele vai estar postando.
Se prevenir,
exatamente.
Bom, milhões de pessoas estão sincronizadas em rede ao redor do mundo. Temos um enorme fluxo de informação circulando no nosso dispositivo celular. Queria saber de você, Caio, como que as empresas sabem mais da gente do que nós mesmos?
Bom, essa questão acontece por um período de tempo que a gente chama de algoritmo de informação. O que é esse algoritmo? Ele é um sistema autônomo com certa inteligência artificial que ele acaba fazendo históricos de decisões, postagens, históricos de internet, e acabam criando um perfil para esse usuário de informação, entendeu? Por exemplo, se eu como usuário estou logado na minha conta da Google, pelo navegador, e eu começar a pesquisar sobre, por algum motivo, processadores, todas as propagandas vão ser direcionadas para produtos de informática, mais especificamente processadores, entende? Por que isso acontece? Justamente por isso. Esse algoritmo, ele cria um perfil de você e acaba fazendo, setando para você as propagandas mais específicas para a sua busca. Isso acontece no Facebook também, agora com essa parte de mercado que eles abriram, que é o Marketplace, se eu não me engano. Eles fazem a mesma coisa. Geralmente, se você começa a fazer uma pesquisa no Marketplace no primeiro momento, você vai ver que quando você abrir o Marketplace novamente, os produtos que vão aparecer em destaque são os produtos que você fez na pesquisa anterior. E isso não se resume somente a compras, também se resume a assuntos. Por exemplo, digamos assim que você pesquise manga de manga. Pesquise uma vez manga no Google. Vai aparecer provavelmente a fruta e a manga da camisa. Só que quanto mais tempo você usar o mecanismo de busca, ele vai acabar se especificando para um certo tipo de busca. Por exemplo, palavras que significam tem um ou mais significados completamente diferentes, o mecanismo de busca já vai colocar para você a palavra que mais faria sentido para as últimas buscas que você realizou, o significado, no caso. Então, se você é uma costureira, é, quando você digitar só manga e já usar o Google por algum tempo, vai aparecer manga de camisa e não a fruta. A fruta pode aparecer lá embaixo, entendeu? É, isso acontece também com, por exemplo, pessoas que consomem muito filme na internet. A princípio, apareceria o Netflix ou então algum outro site de streaming pago. Só que se você começa a acessar muitos sites assim, de filmes online, o Netflix acaba sendo, sei lá, a terceira, a quarta opção. E acaba aparecendo novamente os sites que você mais entra na pesquisa.
Bom, e como sabem tanto sobre a gente, professor?
Você, inicialmente, na hora que você se cadastra numa rede social, você fornece os dados. Então, você quer criar uma conta, você coloca o seu nome completo, você coloca informações como seu telefone, alguns pedem CPF, pedem data de nascimento, e essas informações ficam armazenadas nos servidores da empresa que criou seu e-mail. Agora, como que ela vai trabalhar esses dados? Se ela pode fornecer isso para alguém? Muitas das vezes, ao criar o meu e-mail, eu clico numa opção lá, aceito receber ofertas de anunciantes. Então esse meu e-mail é passado para alguém de alguma maneira. E se esse anunciante não tomar cuidado com a segurança dos meus dados, vão ser passados para terceiros, para outros e para outros. E em um determinado momento eu começo a receber ofertas que eu nunca imaginei que eu poderia estar recebendo na minha vida. Então daqui a pouco eu recebo oferta de perfumes quando eu não pesquiso sobre perfumes. Eu vou receber ofertas de cunho erótico quando não sou usuário desse tipo de pesquisa. Então, por quê? Porque eu permiti que alguém ficasse me mandando ofertas. Quando você se cadastra no site, está lá a opção. Você aceita receber ofertas de anunciantes, que são os anunciantes que pagam o armazenamento das informações na internet. Eles têm dinheiro para isso. Então, por que o anunciante faz isso? Porque se ele tiver possibilidade de colocar o produto dele no ar e muita gente vendo, de 100 pessoas, 30 vão comprar o produto dele, ele já sai no lucro. Então, a gente tem que tomar cuidado com que e-mail que a gente passa as informações. É recomendável que o usuário tenha dois e-mails. Um e-mail para acessar a internet diariamente para qualquer tipo de pesquisa e um e-mail mais profissional, mais reservado para as opções que seria referente a trabalho e estudo dele. Isso minimizaria os problemas com relação a dados pessoais e com que ele está acessando.
Bom. E spam, né, professor?
E spam também, que o spam é um e-mail não desejado na minha caixa de entrada, porque eu disse para alguém em algum momento que eu aceito receber ofertas.
E compras online, o que você acha sobre isso?
Bom, eu sou usuário de compras online já tem um tempo, e eu não me preocupo com a compra online em si. No momento que eu estou fazendo a compra, não estou preocupado se alguém vai invadir a minha conexão e pegar meus dados. Eu fico muito preocupado no momento que eu preencho meus números de cartão de crédito, e essas informações são guardadas na loja. Agora, a loja tem a mesma preocupação que eu com relação à segurança da informação. Será que a pessoa responsável pela informática da loja, do servidor web dessa loja, está preocupado com relação à política de privacidade, de não deixar esses dados estarem expostos de alguma maneira? Essa é a nossa maior preocupação. A compra em si ela é segura. A questão é, os meus dados estão seguros armazenados numa loja? Eu sei que a gente tem grandes lojas como Bemol, lojas americanas, mas eles não estão livres desse tipo de situação que possa acontecer. Vamos imaginar assim que a gente não tem notícia de alguém ter invadido uma loja dessa, mas imagina um dia que alguém, uma infelicidade, invada o site da Bemol, a gente ficou preocupado, cadê meus pontos? Será que eu vou ter meus 60 mil pontos ouro lá guardados? Será que isso vai estar lá de alguma maneira armazenado? Será que eu não posso ter meus pontos transferidos para um outro cliente, por exemplo? E aí a loja também perde credibilidade, perde clientes, isso traz uma série de consequências quando uma empresa é invadida. Daí a preocupação realmente da compra online, eu ter algum documento que me mostre que a empresa tem essa preocupação e que ela pode ser acionada judicialmente caso alguma coisa aconteça.
O serviço era, no início, ele era bem seguro, né?
Eu lembro do Mercado Livre nessa época.
Você ainda não tinha como garantir que a compra tinha sido realmente efetuada.
Exatamente.
E essa época acabou os mais velhos, pelo menos, as pessoas de hoje que têm 40, 50 anos, lembraram muito bem dessa época e ainda tem certo receio de fazer essas compras online. Por isso que é bom sempre a gente tentar mostrar que, no início, a tecnologia das compras online era uma tecnologia muito insegura. E por isso que há certo receio.
Mas o conselho que a gente dá para quem gosta de fazer compra online é verificar a procedência desse site, no sentido de ver se tem reclamações desse site, verificar, no caso do Mercado Livre, a pontuação do vendedor, reclamações desse vendedor, lembrando que o fato da compra ter sido feita e o vendedor postado no correio, ele não pode ser negativado pela demora da entrega pelo correio dessa mercadoria na casa do cliente, porque já o erro já extrapola o escopo do vendedor. Então, se você fez a compra, pagou, o vendedor postou e registrou e te mostrou, olha, postei hoje, se o correio não entregar, o mercadoria trabalha com a questão de pontuação do vendedor. Então, o vendedor não pode ser penalizado por uma entrega fora do prazo em função de uma falha do correio e não da demora da postagem do produto. É muita reclamação no mercadoria em função disso.
É porque, se o senhor parar para pensar, a internet hoje, principalmente o usuário, ele ainda é muito leigo na internet.
Sim, claro.
É, se cria uma falsa imagem de um usuário, principalmente aqui no Brasil, que é muito especializado. E isso acaba tornando as coisas um pouco difíceis. Por exemplo, é normal você abrir o Reclame Aqui e a gente está lá na loja da Pichau reclamando de entrega, entendeu? Ah, que o produto foi enviado e ainda não chegou. Como se fosse culpa da Pichau.
Exatamente.
Entendi.
Na verdade, nem sempre é isso, né? A questão é que, ainda mais quando eu terceirizo o serviço de entrega, fica pior a situação. Agora, se a loja se compromete a entregar com o transporte próprio, aí sim ela pode ser responsabilizada pela entrega fora do prazo. Uhum. Uma vez que ela se compromete, mas se ela cria o próprio serviço dela de entrega, ela se compromete a entregar, ela vai ter que cumprir esse prazo. E aí ela pode ser negativada ou pode ter o nome dela num site de Reclame Aqui, por exemplo.
Mas hoje em dia a tendência é terceirização de praticamente tudo.
Exatamente, questão de custo, né?
Vocês acham que não temos mais privacidade na internet?
Se a gente for olhar hoje, não. Não temos mais privacidade. Nossos dados estão... Nossa vida online, ela está acessível a quem quer que queira acessar. É lógico, não de uma forma indiscriminada, mas eu vou pegar o caso do meu e-mail. Meu e-mail, quem sabe das informações estão no meu e-mail, é a Google. Se ela tiver uma pessoa lá dentro mal intencionada ou se ela resolver vender a minha informação, eu não vou ter mais privacidade. Até mesmo porque a gente tem que lembrar que as nossas conexões, a partir do momento que eu me conecto à internet passando por um provedor, os dados da minha conexão passam a ser conhecidos pelo meu provedor. Então ele sabe o endereço de identificação que eu recebi, que é o meu endereço IP, a hora que eu me conectei, e tudo que eu estou trafegando está passando pelo servidor do provedor. E o marco civil da internet obriga as empresas a manterem esses dados em registro durante 5 anos, para efeito de processos judiciais e tudo mais. Então, eu já passo a ser monitorado desde o meu provedor até o site final que eu tenho que tratar os meus dados. Me logar, fazer uma compra na internet, acessar minha rede social. Então, desde o momento que eu me conecto até o momento que eu fecho minha conexão, essas minhas informações estão sendo gravadas em algum lugar e sendo monitoradas.
É importante frisar que eu acredito, não sei se o professor Marcelo também compartilha dessa visão, mas eu acredito que do jeito que a gente está seguindo, eu acredito que está tendo uma troca. As pessoas estão pedindo por mais segurança e por elas quererem mais segurança, elas estão trocando a privacidade por isso.
Sim.
Sim.
Pagando um preço alto.
Exatamente. Você está vendo o quê? Celulares rastreáveis em questão de roubos e furtos. Ou seja, as pessoas estão abrindo mão da privacidade delas, terceirizando um serviço, por exemplo. Eu tô querendo colocar um rastreador no meu carro caso alguém me roube. Mas eu ainda não parei para pensar que
eu vou estar sendo monitorado.
Exatamente, eu vou estar sendo monitorado. Eu vou estar... O meu carro, onde eu vou, o que eu faço, tá sendo guardado por uma outra empresa.
Alguém vai saber o que eu tô fazendo naquele
exatamente.
Momento.
Exatamente.
Até mesmo a questão desses carros hoje autômatos que tem, que são todos eles... conectados de alguma maneira, a gente tinha a nossa preocupação de um carro, eu tô na estrada, na rua, por exemplo, numa avenida, num grande centro, um carro emparelhado do meu lado, ele consegue hackear a minha conexão de alguma maneira e o cara pode, inclusive, tomar conta do controle do meu carro. Inclusive, eu até brinco, né, eu sequestro o relâmpago, daqui a pouco vai ser muito mais simples, né, que eu vou emparelhar meu carro no lado de quem eu quero e ele vai seguir o meu carro para onde eu quiser que ele siga. Então esse é um negócio muito perigoso. Tudo está conectado. Falando na internet das coisas, minha televisão está conectada, minha Smart TV está conectada, minha geladeira está conectada, meu micro-ondas. A Samsung tem uma geladeira que, se você configurar ela direitinho, você pode programar ela para que, na falta de um item lá dentro da geladeira, ela pode contatar o supermercado, fazer a compra e o supermercado mandar entregar lá. Tá faltando verdura, tá faltando fruta, sucos, carne, peixes. A própria geladeira com os sensores dela consegue identificar e você já configura. Cara, você compra. Agora, a informação de compra. Onde é que tá essa informação de compra? Tá em poder do supermercado. E ele tá realmente guardando as minhas informações de forma segura? Onde é que estão essas informações? Essa é a preocupação. Então, como o Caio falou, se eu quero estar sempre conectado, então, na ânsia de me conectar e de me mostrar de alguma maneira, eu estou abrindo a mão dessa minha privacidade, porque o fato de eu estou querendo me mostrar de alguma maneira.
E o interessante da internet das coisas, né, é que você não tem um antivírus para uma geladeira, você não tem
uma televisão.
Ou seja, os seus dados hoje, eles estão extremamente
vulneráveis
a invasões, principalmente quando se fala de TVs smarts e equipamentos IoT. Da primeira geração, né?
Sim, eu não sei hoje como é que tá, mas não existe essa preocupação, porque uma TV smart é um computador. E se tem um computador, trabalha com dados, eu estou conectado, e quem garante que eu estou sendo monitorado de alguma maneira? Já existem denúncias pelos usuários da Samsung, por exemplo, que já viram que estavam sendo monitorados e a Samsung estava usando o microfone da TV para poder vigiar as pessoas. Até que ponto eu estou seguro? Alguém chega lá, um governo, de alguma maneira, chega para uma fabricante de TV, olha, instala esse dispositivo, eu quero monitorar o que as pessoas estão fazendo, vocês estão maquinando contra o meu governo, eu quero saber quem está tramando contra mim. A gente nunca sabe, a gente está atrás de um dispositivo que a gente acha bonita a imagem, mas a gente não sabe lá atrás o que está acontecendo.
Exatamente.
Então, realmente, isso é muito perigoso.
E eu enxergo esse controle todo com certo receio.
É, eu também
enxergo. É porque, se você for parar para pensar em governos autoritários, a internet e os dispositivos de controle de usuário acabam criando e gerenciando uma maneira muito mais fácil de controle de massas, entende?
Exatamente.
Você, pela primeira vez, você vai conseguir ter e saber o que se passa na casa do sujeito, entende? Você vai ter esses dados, você consegue gerenciar uma gama muito maior de espaços. Você consegue estar praticamente em quase todos os lugares.
E é, você pega, por exemplo, governos como a China, governos como a Coreia do Norte, que para que a Google conseguisse entrar dentro desses países, a Google teve que ceder a pressão dos governos para que a pesquisa para os usuários desse país fosse condicionada àquilo que o governo queria. Ou seja, o cidadão chinês, ao acessar a internet, ele não pode acessar de uma maneira que o brasileiro que acessa, porque tem coisas que não aparecem para ele. Só pode ser aquilo que o governo quiser. Na Coreia do Norte é a mesma coisa, então isso é muito perigoso, de forma que a internet que eu acesso aqui no Brasil, com toda essa liberdade que eu tenho, o cidadão chinês não consegue fazer. Que é uma forma que o governo tem de manipular essas pessoas, de forma de fazer aquilo que ele gostaria, que ele quer que as pessoas façam. E a pessoa perde a liberdade. Aparentemente já tem a liberdade de ter internet, mas ela só pode pesquisar aquilo que ela
que ele
é permitido pelo governo. Isso é muito perigoso.
Passa
também
a ser uma liberdade condicionada, né?
Sim.
E a internet passa a ser mais uma peça, uma forma de controle de governo. E esse não era o plano inicial, com certeza.
Não era. Tanto é que a internet nasceu com o conceito de ser livre. Não existe uma empresa que controla a internet. Não existe esse conceito até hoje. O Vincent Cerf, quando criou, pensou na questão da liberdade das pessoas de compartilhar informações. E a partir do momento que eu tenho um governo que controla isso, eu já cerceio a liberdade dessa pessoa e ela nem percebe que ela está sendo cerceada a liberdade dela.
Bom, quais dicas para usuários comuns vocês podem dar para que se protejam?
Voltando àquela situação, publicar o mínimo sobre você, o mínimo sobre aquilo que você faz. Desconfie quando você vai acessar um serviço, que esse site te mostra a seguinte opção. Como é que você quer se cadastrar no meu site? Você quer criar uma conta ou você se quer cadastrar através da sua conta do Facebook? A pergunta que eu me cadastro com a minha conta do Facebook, eu estou permitindo essa empresa ver o meu perfil, ver aquilo que eu faço. E eu não sei como é que o Facebook vai tratar a troca de informações entre ela e essa empresa. Então é melhor que você crie uma conta. Mas professor, dá mais trabalho. Mas aí você tem que colocar na balança. Você quer privacidade ou você quer facilidade. Ou uma coisa ou outra, as duas juntas, vai ser difícil a gente conciliar isso. Dê preferência para sites realmente que permite você criar a conta e você cria essa conta. Não entre com a tua conta em rede social. Isso é realmente um negócio muito perigoso, você não sabe o que essa empresa está fazendo. Muitos sites também colocam senhas no seu cadastro. E aí um dia você esqueceu a tua senha. Aí você clica lá, esqueci minha senha. E aí manda um e-mail para você. Ao invés de ele mandar um e-mail com um link para você trocar a tua senha, ele manda a tua senha para o teu e-mail em modo texto, modo comum. Isso é muito perigoso. Então, se ele está trafegando a minha senha em modo texto, senão que não tem segurança nenhuma. Meu conselho é, se descadastre desse site, cancele tua conta, porque ele não é seguro.
Uma curiosidade, tá? Atualmente o site do CIA é assim.
Pois é, isso é muito perigoso.
O site do CIA é assim. E vários sites públicos, de tribunais, são assim. Até fazer um apelo aqui, já que a gente aproveitar esse espaço. A gente tá tendo hoje, principalmente em certificação eletrônica, você não tem cuidado com a senha que você coloca numa certificação eletrônica, num token. Eu trabalho direto com assessoria de advogados e assim é mais normal do mundo, é 1, 2, 3, 4, entendeu?
Sim.
Então,
sim, é mais conhecido do mundo.
Não estamos fazendo segurança de nada, entendeu? a certificação eletrônica ali é falha. Porque qualquer pessoa que pegar o token do cara pode se passar por ela.
Estão jogando na sorte.
Exatamente. Não é obrigatório uma senha alfanumérica. Eles não pedem uma letra maiúscula, uma minúscula. Eles
fica
não...
ao cargo do usuário colocar a senha.
Exatamente,
dele. Mas não tem
senha
nenhuma,
que ele
não há instruções de como fazer uma senha não. Forte, uma senha segura?
Não há.
Isso é perigoso.
Exatamente. É a única coisa que eles falam, põe a senha mais fácil. Tem o quê? Tem data de aniversário, nome de cachorro. Então, é uma preocupação que eu sinto que as empresas, principalmente aqui no Brasil, ainda não estão tendo. Principalmente em questão dos setores públicos, entende? Você vai ver um site de um tribunal que ele é desatualizado, ele não parece que não segue nenhuma política de segurança e, pra ser sincero, o senhor já, não sei se alguém aqui já, o senhor já conhece o site do TJ do Rio de Janeiro.
Não conheço.
Ele não solicita nem mesmo uma certificação eletrônica. Pro senhor entrar lá, sabe o que o senhor tem que fazer? No caso, o advogado vai peticionar pra lá, você vai ter que ligar pra lá e solicitar um acesso. Não existe certificação eletrônica no Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa absurda, entendeu? A gente não tá
falando. E até mesmo nesse caso, se eles forem implementar a certificação, vai ser um tanto quanto falho, se eles não observarem a questão da segurança em si.
Exatamente. Sistemas como o ProJude, por exemplo, onde você pode entrar normalmente, você tem que desatualizar o Java para utilizar o sistema, entende? Você tem que usar uma versão do Firefox desatualizado para o sistema rodar.
Os TIs dos órgãos públicos, eles têm que também estar acompanhando aquilo que é a tendência mundial em relação à atualização de software. Se eles não atualizam, os sistemas ficam falhos. E aí, se eu tenho um ambiente Java X que ele sofre de uma vulnerabilidade, a próxima atualização do Java cobre essa
vulnerabilidade.
Mas aí, eles ainda não prepararam esse ambiente, um tribunal qualquer, e aí eles ficam vulneráveis a alguém fazer uso dessa vulnerabilidade porque eles não atualizaram nem o servidor e quanto mais os clientes. E aí já fica mais perigosa essa situação.
Semana passada os caras estavam tomando DDoS. DDoS, entende?
E aí já complica mais aí.
Qual seria a maneira para os usuários conseguirem navegar de uma forma segura?
A navegação de um modo seguro, dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, se eu for acessar um internet banking, quando meu computador está em casa e eu abri uma conta no Itaú, por exemplo, ou no Santander, ou no Bradesco, o que seja, esse banco ele vai pedir que você instale um módulo de segurança no seu computador. O que é um módulo de segurança? O seu computador não pertence à rede do banco, o seu computador é seu. Então, o módulo de segurança, ele habilita, ele confia agora no seu computador para acessar aquela parte de conta corrente que você precisa movimentar sua conta. Somente isso. Se você não instala o modo de segurança, você não consegue entrar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que tá pensando nesse sentido. Se eu tenho um site que me ofereça um módulo de segurança, no caso do banco, eu sou obrigado a fazer isso, é bom que você faça. No modo seguro, você não vai baixar um programa que você usar um bom antivírus. É bom você usar um bom antivírus. De preferência, os pagos. Não estou fazendo comercial de nenhum, mas os pagos realmente liberam funcionalidades que realmente fazem a diferença. Apesar dos básicos também, para o trivial, ele resolve, mas se eu estou acessando o banco, faço movimentações financeiras, utilizo minha empresa para poder fazer minha contabilidade, meu imposto de renda, eu preciso trazer mais segurança para as minhas operações. Então, vale a pena investir um pouquinho aí, um antivírus pessoal aí, não sai mais do que R$100. Você pode comprar, inclusive, em promoção esses antivírus para vocês.
Tem muitos parcelados também.
Tem parcelado. Na loja vai te facilitar essa venda, você pode comprar uma licença de uso, às vezes por R$50, R$60, ou às vezes em 3 computadores por R$100. Você já se protege mais. Não clicar em qualquer link que você veja, então você recebeu no teu celular lá, olha, troca a cor do teu Facebook, fica muito legal. Se você clicar, você não sabe o que vai acontecer ali.
Pra onde seus dados vão?
Clique aqui pra você poder, cadastre aqui seu currículo. Então, eu preciso de 5 pessoas com nome sujo no SPC para poder fazer aqui, vender aqui uma TV por assinatura. Clique nesse link. Ao clicar no link, você não sabe o que esse link está fazendo no teu celular ou no teu computador. No celular é mais difícil você verificar a procedência de um link. No e-mail, eu ainda consigo lá passar o mouse no computador lá em cima do link do e-mail e perceber que há uma diferença. Por exemplo, você recebe no teu Facebook, notebook HP Core i5, tanto de memória, das características do notebook, por R$899. E a gente sabe que um computador nesse nível é R$2.500, R$2.600, que dirá R$2.800. Tá lá o site bonitinho, americanas.com.
Algo ali tá errado, né?
Só que aí, se você perceber, o desenho, o layout do site tá completamente igual ao Americanas, mas ele tá www-americanas-com. traça alguma coisa que está bem diferente e lá as informações para você dar o seu cartão de crédito, você vai comprar algo que você nunca vai receber. E o cara vai roubar R$800 da tua conta.
Famoso golpe.
Famoso golpe. Então isso é muito complicado, tem que desconfiar sempre de tudo. Todo mundo é passível de suspeita nesse, quando a gente fala sobre segurança na internet. Então, tomar cuidado com o site que você vai entrar, não clicar em links. Resista à tentação de clicar num link que você recebe em celular. Eu não tenho como verificar a procedência de um link. É muito diferente o Facebook do celular e o Facebook do computador. Tem links que você vai receber no celular que são diferentes. Então, tem que passar por aquela situação, não vou clicar aqui agora, vou esperar um pouquinho, então vou perguntar para alguém se isso é verdade. Desconfie sempre que é algo que chama atenção, que é muito fácil. Tem que desconfiar sempre. Gosta de ver, às vezes tem uma pessoa que gosta de assistir um filme online, vai para um site que nunca viu e esse site instala um programa no celular dele que faz a festa depois. Então, a precaução é sempre o melhor caminho.
O que vocês pensam sobre o CPF? Já que tanta gente coloca todo tempo, termina uma compra, já tá pedindo CPF, a pessoa vai lá e coloca. Ou então ela tá no site, vai cadastrar um cartão virtual, né? E coloca o CPF.
Vamos pensar assim, do lado de cá, eu como vendedor, eu preciso garantir que quem tá comprando realmente é uma pessoa física. Então a única forma que eu tenho de garantir que essa pessoa é pessoa física são a adoção de algumas medidas. Como um CAPTCHA, por exemplo, diz aqui os caracteres estão aparecendo. Ou então clica aqui, eu não sou um robô.
Sim.
Ou então clica aqui, eu não sou um robô, mas aparece aqui um conjunto de imagens. Selecione aqui os quadros, aparece um afro, carro, um ônibus, avião, uma grade, uma faixa de pedestres. Então tem que adotar algumas medidas de segurança. E o CPF, como ele é um documento único, nacional, que tem uma base, já que o RG eu não posso usar, uma vez se você perdeu o teu RG hoje, cara, e viajar, por exemplo, para morar em Belém, e lá você perdeu o seu RG, você vai ter que tirar um RG para você. E lá vai receber uma outra numeração, você não pode usar a numeração de Manaus. Então o RG ele é falho nesse sentido, porque a base do RG não está integrada pelos institutos de identificação. O CPF acaba sendo o melhor caminho. Porém, como o CPF ele é um número que é você pela Receita Federal, o governo te conhece pelo CPF, a mesma medida que eu uso para poder me cadastrar no site tem que valer para os outros. Eu tenho que ver se o site que eu estou cadastrando no meu CPF, ele segue as regras de segurança.
Nós somos números para ele,
Nós
né?
somos números para ele, exatamente.
Vocês podem falar um pouco sobre VPN?
Bom, a VPN em suma é o seguinte, é uma porta que você abre no servidor ou você abre do seu computador para um servidor e você passa a ser outra, você passa a navegar por outros ou por outro sistema. Sistema, no caso, a palavra não seria sistema, outro servidor. O que seria uma VPN em prática? É um serviço de geralmente utilizado para mascarar um IP ou garantir acesso a um sistema ou serviço. Geralmente a gente utiliza a VPN, o usuário comum vai utilizar uma VPN para, por exemplo, acessar um site que é exclusivo para IPs americanos. Ou então para acessar um site que ele só é exclusivo para IPs asiáticos. Geralmente o usuário comum utiliza para essas coisas. Agora, empresas eles utilizam para liberar acesso a seus sistemas. Eles abrem uma porta, uma VPN, para, por exemplo, um notebook de um analista de sistemas, né, que ele precisa estar cuidando da empresa até no final de semana, até em casa. Aí ele abre um acesso a esse analista para a empresa.
Eu queria completar a questão da VPN. É muito comum quando a gente tem situações assim. O Supremo Tribunal Federal ele emite um mandado de segurança contra a Facebook proibindo o WhatsApp em função de um processo judicial de lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo, alguma coisa assim. Então, bloqueia-se o acesso do Brasil ao Facebook até que se resolva essa questão judicial. O que acaba acontecendo assim? Eu não acesso mais o Facebook dentro do Brasil. Então, é muito comum nessas épocas aparecerem soluções milagrosas, tipo, olha, tem um cara na Rússia que te disponibilizou uma VPN pra gente. E aí você acessa a VPN, você baixa um programa pro teu celular, uma APK, por exemplo, no caso do Android, ou DMG no caso do iOS, e aí você instala esse componente no teu celular. E aí você acessa o WhatsApp através desse servidor que fica na Rússia. Só que, lembrando, tudo que você for acessar de WhatsApp através dessa VPN fica registrado nesse servidor da Rússia. E você não sabe o que ele vai ter acesso. As suas conversas, ele vai ter acesso. As suas imagens, os seus vídeos, os arquivos que você postar lá. Isso é muito perigoso para um possível ataque ao seu celular depois. Ele pode, inclusive, ter acesso aos seus contatos do WhatsApp. Então, A gente recomenda cautela em função de você baixar programas de fontes desconhecidas no seu computador. A VPN é maravilhosa porque eu preciso integrar dois pontos. Aí eu vou usar a internet como meio comum de comunicação. Só que a VPN ela fecha um túnel de comunicação criptografado entre os pontos. Isso agiliza a questão da segurança e eu não preciso instalar uma linha de comunicação entre eu e o segundo ponto. Porém, como eu estou num ambiente promíscuo, que é a internet, todo cuidado é pouco e eu tenho que saber que VPN é realmente que eu estou utilizando. As empresas já fazem uso de VPN, mas elas fazem um uso mais consciente, porque elas estabelecem os critérios de proteção. Agora, quando alguém me disponibiliza uma VPN através de uma fonte desconhecida, um APK que eu baixo para o meu celular, eu não sei o que, que esse servidor pode coletar de dados meus, da mesma maneira que a gente pode pensar nos DNS alternativos que tem por aí.
O que ele vai fazer, né?
Exatamente. É muito perigoso isso.
Essa foi mais uma edição do Virtual. Obrigado pela presença do professor Marcelo e do acadêmico Caio Vigar. Virtual é o podcast do site Nova Drive News. Nos siga em nossas redes sociais e visite nosso site. Nosso podcast estará disponível no SoundCloud, em Anchor e no Castbox. Até a próxima edição.